Governo gaúcho permite realização de feiras e eventos corporativos. Após quase um mês de liberação de sinal, apenas 8% de professores e alunos utilizam internet patrocinada pelo governo do estado e pela Assembleia. Ministro do STF adia depoimento de Bolsonaro e suspende inquérito que investiga possível interferência na Polícia Federal.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT. Marcela Punk.
Muito boa noite, 6 horas e 50 minutos. Céu limpo e tempo seco em Porto Alegre, agora faz 21 graus. O governo do estado decidiu liberar a realização de feiras e eventos corporativos.
O governo do estado decidiu liberar, a partir da próxima semana, a realização de eventos corporativos e comerciais, como feiras, exposições, seminários, congressos, palestras, treinamentos e oficinas. Essa flexibilização deve entrar em vigor até a próxima terça-feira. O anúncio foi feito nesta quinta pelo governador Eduardo Leite, durante live semanal para tratar da situação da pandemia no estado. Ao falar do assunto, o governador destacou que as atividades, como feiras e exposições, são muito parecidas com as atividades de um shopping center, por exemplo, o que justificaria a liberação. Já os eventos sociais e comemorativos, como festas, casamentos e formaturas, seguem proibidos sem prazo para liberação no estado. Para a Rádio Gaúcha, Gabriel Jacobsen.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Trânsito.
O início de noite é marcado por tráfego muito lento agora em vários pontos de Porto Alegre. Tem informação de acidente agora na Avenida Ipiranga, pouco depois da Salvador França, no sentido centro-bairro. EPTC e Brigada Militar estão no local, mas ainda não há detalhes sobre os veículos envolvidos. Na Bento Gonçalves e na Protásio Alves, o trânsito está muito lento. Além disso, Antônio de Carvalho com trânsito muito pesado, no sentido da Protásio em direção a Bento Gonçalves. Quem puder deve evitar o tráfego pela zona leste de Porto Alegre. Além disso, Oscar Pereira com trânsito mais intenso em direção à estrada Costa Gama. Não há informação de acidente no trecho. Na Freeway, tem cerca de 3 quilômetros de lentidão no acesso para a Avenida Assis Brasil, mas também sem acidente. Movimentação pesada ainda em pontos da BR-116, na região de Canoas, perto da Estação Niterói, e também no trecho de São Leopoldo, perto da ponte sobre o Rio dos Sinos, mas sem acidentes. Com o trânsito, Eduardo Paganella.
Tempo.
Temperatura de 21 graus em Porto Alegre, 18 graus em Caxias do Sul, 21 graus também em Santa Maria e 18 em Pelotas e Rio Grande. O tempo fica firme nesta sexta-feira em praticamente todo o estado. Apenas alguns municípios da região sul podem registrar pancadas isoladas de chuva. À tarde, os termômetros chegam aos 25 graus na fronteira oeste e na região metropolitana. O Ministério da Saúde registrou 829 novas mortes em 24 horas no Brasil. O total de vítimas do coronavírus no país subiu para 134.935. Também foram notificados mais 36.303 novos casos da Covid-19. O total de contágios aumentou para 4.455.386. O percentual de recuperados no país é de 84,2%. No Rio Grande do Sul, foram confirmadas 4.268 vítimas da Covid-19, com 167.781 casos. 92% dos infectados se recuperaram. A Prefeitura de Santana do Livramento, na Fronteira Oeste, revogou a obrigatoriedade aos turistas de apresentarem um exame negativo para coronavírus. A decisão segue recomendação do Ministério Público nas esferas federal e estadual. O documento sugere que o município se abstenha de editar normas que resultem em restrição de locomoção entre municípios. No entendimento das promotorias, isso viola o direito constitucional de ir e vir. A medida estava em vigor desde 1º de setembro, após o município entrar em bandeira vermelha. Ainda nesta edição, tribunal pune juiz responsável pela Lava Jato por participação em evento político com Bolsonaro. Governo do estado promete recorrer à justiça se escolas militares descumprirem regras e retomarem aulas.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Após quase um mês de liberação de sinal, apenas 8% de professores e alunos utilizam internet patrocinada pelo governo do estado e pela Assembleia.
Conforme a Secretaria Estadual de Educação, cerca de 70 mil dos 858 mil alunos e professores utilizaram a plataforma educacional disponibilizada pelo estado com o serviço patrocinado. O sinal foi liberado no dia 21 de agosto pelas operadoras TIM, Claro, Vivo e Oi, que respondem a 97% da telefonia móvel do Rio Grande do Sul, apesar do anúncio oficial ter sido feito no dia 27. O programa é viabilizado com 5 milhões e 400 mil de recursos economizados pela Assembleia e 3 milhões e 100 do governo do estado. Quem tem condições de manter um plano particular, opta pela internet própria. E a reclamação principal é que o sinal é somente liberado para a plataforma usada pela Secretaria de Educação para a realização de atividades, não permitindo, por exemplo, consultas em sites e utilização de ferramentas frequentemente adotadas por professores para passar conteúdos. Para a Rádio Gaúcha, Eduardo Matos.
A Procuradoria-Geral do Estado notificou as escolas militares de Santa Maria e de Porto Alegre que anunciaram a retomada de aulas presenciais, mesmo as duas cidades estando em bandeira vermelha. Caso as instituições confirmem o descumprimento das regras estaduais, a PGE buscará a justiça. A volta às aulas presenciais está liberada apenas em cidades que estejam em bandeira amarela ou que recebam por duas vezes consecutivas a bandeira laranja. E o Ministério Público Federal encaminhou nesta quinta-feira uma recomendação ao comandante e diretor do Colégio Militar de Porto Alegre para a suspensão do retorno das atividades presenciais de ensino. A orientação é para que as aulas retornem quando estiverem implementados todos os requisitos previstos nas normas do estado. O MPF ainda estabeleceu um prazo de 24 horas para informação sobre o acatamento ou não da recomendação.
Novo Abastece Aí. É cashback para valer. Baixe aí.
Agora em Porto Alegre, 21 graus, 6 horas 57 minutos. O ministro do STF adiou o depoimento do presidente Jair Bolsonaro e suspendeu o inquérito que investiga a possível interferência dele na Polícia Federal.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, suspendeu hoje a tramitação do inquérito que apura a suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal do Rio de Janeiro. A investigação tem como base as denúncias do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. A decisão de Marco Aurélio vale até que o plenário do Supremo decida se Bolsonaro pode ou não escolher a data e o formato do depoimento a ser prestado à Polícia Federal. Com isso, o depoimento presencial, que estava marcado para ocorrer entre os dias 21 e 23 de setembro, também foi suspenso. O ministro Celso de Mello, que está em licença médica, havia determinado que o presidente deveria depor presencialmente. A Advocacia Geral da União contestou essa decisão e o recurso foi redistribuído para Marco Aurélio Mello, o segundo ministro mais antigo no Supremo Tribunal Federal. De Brasília, Débora Cademartori.
O juiz Marcelo Bretas, responsável pela Lava Jato no Rio de Janeiro, foi punido pelos desembargadores do Tribunal Regional Federal da 2ª Região com a pena de censura por participar de um evento político ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Segundo a lei orgânica da magistratura, com a censura, Bretas não poderá estar em lista de promoção por merecimento pelo prazo de um ano. A maioria dos desembargadores votou nesta quinta-feira. Todos entenderam que a presença do magistrado na inauguração de uma obra de acesso à Ponte Rio-Niterói no início do ano teve como objetivo sua autopromoção e superexposição. Em instantes, Prefeitura de São Paulo autoriza volta às aulas presenciais em universidades em outubro.
Novo Abastece Aí. É cashback para valer. Baixe aí.
A cidade de Nova York, nos Estados Unidos, adiou a volta às aulas presenciais nas escolas públicas porque o governo está com dificuldades para encontrar um número suficiente de professores dispostos a estarem em sala de aula. Agora, apenas crianças do jardim de infância e alunos com necessidades especiais poderão retornar às aulas presenciais na próxima segunda-feira. Os estudantes dos primeiros anos do ensino fundamental começarão em 29 de setembro e os dos últimos anos do ensino fundamental e médio começarão em 1º de outubro. A Prefeitura de São Paulo autorizou a retomada das aulas presenciais para alunos do ensino superior a partir do dia 7 de outubro. No ensino infantil, fundamental e médio, a reabertura foi autorizada apenas para atividades de reforço nessa mesma data. A definição sobre a retomada das aulas regulares só deve ocorrer em novembro. No estado de São Paulo, as escolas foram autorizadas a reabrir para aulas extracurriculares, acolhimento e educação física no dia 8 de setembro. Apesar da liberação, as prefeituras têm autonomia para decidir quando e se irão reabrir.
Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Saiba mais em GZH. Próxima edição logo mais às 8 horas.